Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã, independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e o livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 15 de fevereiro. Tema: alma. Versículo de ouro, Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Leitura responsiva, Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o amor seja sem dissimulação. Aborreça o que é mal. Apoie-se no bem. Sejam afetuosos uns para com os outros com amor fraternal. Prefiram-se honrando uns aos outros. Não sejam preguiçosos nesse zelo. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos, pois, na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia, Provérbios. Quem guarda o mandamento, guarda a sua própria alma. Gênesis. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Assim ele o fez. Gênesis. E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Naquele mesmo dia entraram na arca Noé e Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda a espécie. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas diminuíram. E a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E Deus falou a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos seus filhos. E Noé partiu, e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E Noé construiu um altar ao Senhor. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E Deus falou a Noé e aos seus filhos, que estavam com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança contigo e com a sua descendência. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de uma aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que está sobre a terra. Salmo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam sua face, ó Jacó. Levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai-vos também, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Primeira carta de Pedro. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo distinto, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Atos. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, estavam todos reunidos em um propósito, em um mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento poderoso e forte, que preencheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram-lhes línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram entre cada um deles, e todos foram preenchidos pelo Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando se espalhou o alvoroço, ajuntou-se a multidão e ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua natal. E todos ficaram admirados e maravilhados, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? E como ouvimos cada um de nós nossa própria língua de nascença? E todos ficaram admirados, perplexos, dizendo uns aos outros: o que significa isso? Outros, zombando, disseram: esses homens estão embriagados com vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: pois estes não estão embriagados, como vocês supõem. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito nesses dias. E mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira carta de Tessalonicenses. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Lerei agora as passagens correlatadas do livro Texto de Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Becquerett. Na ciência cristã, o termo alma é propriamente sinônimo de espírito ou Deus. A mente divina mantém todas as identidades, desde uma folha de grama até uma estrela, como distintas e eternas. As perguntas são: quais são as identidades de Deus? O que é alma? Existe vida ou alma na coisa formada? Alma é sinônimo de Espírito, Deus, o princípio criador, governante infinito, que transcende a forma finita, da qual as formas apenas fazem parte. A alma é a substância, a vida e a inteligência do homem, que é individualizada, não é material. A alma jamais poderá refletir algo inferior ao espírito. O homem é a expressão da alma. A vida é a lei da alma, a própria lei do espírito da verdade, e a alma nunca está sem seu representante. O ser individual do homem não pode morrer nem desaparecer na inconsciência, assim como a alma, pois ambos são imortais. A alma é o princípio divino do homem e jamais peca. Daí a imortalidade da alma. Na ciência aprendemos que é o sentido material, não a alma, que peca. E descobrir-se-á que o senso do pecado é que está perdido, e não que a alma seja pecadora. Quando a compreensão mudar os pontos de vista da vida e da inteligência de uma base material para uma espiritual, alcançaremos a realidade da vida, o controle da alma sobre os sentidos, e perceberemos o cristianismo, ou a verdade, em seu princípio divino. Este deve ser o ápice antes que o homem harmonioso e imortal seja alcançado e suas capacidades reveladas. É altamente importante, em vista do imenso trabalho a ser realizado, antes que este reconhecimento da ciência divina possa chegar, voltar nossos pensamentos para o princípio divino, crença finita possa estar preparada para renunciar ao seu erro. A sabedoria humana não encontra satisfação no pecado, pois Deus condenou o pecado ao sofrimento. As agudas experiências de crença na suposta vida da matéria, bem como nossas decepções e infortúnios incessantes, levam-nos, como crianças cansadas, aos braços do amor divino. Então começamos a aprender a vida na ciência divina. Sem esse processo de desmame, poderás, por meio da busca, encontrar a Deus? É mais fácil desejar a verdade do que livrar-se do erro. Os mortais podem buscar a compreensão da ciência cristã, mas não serão capazes de extrair dela os fatos do ser sem se esforçarem para alcançá-los. Esse esforço consiste na tentativa de abandonar o erro de toda espécie e de não possuir nenhuma outra consciência além do bem. Por meio das disciplinas salutares do amor, somos auxiliados na marcha rumo ao que é certo, a paz e a pureza, que são os marcos da ciência. Contemplando as infinitas tarefas da verdade, façamos uma pausa e esperemos em Deus. Então seguiremos em frente, até que o pensamento ilimitado caminhe extasiado e a concepção irrestrita alce voo para alcançar a glória divina. Para aprendermos mais, precisamos colocar em prática o que já sabemos. Devemos lembrar que a verdade é demonstrável quando compreendida, e que o bem só é compreendido quando verificado. Se formos fiéis no pouco, governaremos sobre muito, mas o talento não utilizado se deteriora e se perde. Quando os doentes ou pecadores despertarem para a necessidade daquilo que lhes falta, estarão receptivos a ciência divina que gravita em direção à alma e se afasta dos sentidos materiais, remove o pensamento do corpo e eleva até mesmo a mente mortal à contemplação de algo melhor do que a doença ou o pecado. A verdadeira ideia de Deus proporciona a verdadeira compreensão da vida do amor, rouba a vitória da sepultura, elimina todo o pecado e a ilusão de que existem outras mentes e destrói a mortalidade. Os efeitos da ciência cristã não são tanto vistos, mas sentidos. É a voz mansa e delicada da verdade se manifestando. Ou nos afastamos dessa voz, ou a ouvimos e nos elevamos a um nível mais alto. A natureza superior do homem não é governada pela inferior. Se assim fosse, a ordem da sabedoria seria invertida. Nossas visões distorcidas da vida ocultam a harmonia eterna e produzem os males dos quais nos queixamos. O fato dos mortais acreditarem em leis materiais e rejeitarem a ciência da mente não significa que a materialidade seja primordial e que a lei superior da alma esteja por último. Você jamais pensaria que a flanela seria melhor para espanar doenças pulmonares do que a mente governadora, se compreendesse a ciência do ser. Na ciência, o homem é fruto do espírito. O belo, o bom e puro constitui sua ancestralidade. Sua origem não se encontra, como a dos mortais, no instinto bruto, nem passa por condições materiais antes de alcançar a inteligência. O espírito é a fonte primitiva e última de ser. Deus é seu pai e a vida é a lei do seu ser. A ideia de que a natureza animal possa conferir força ao caráter é absurda demais para ser considerada quando lembramos que, por meio da ascensão espiritual, nosso Senhor e Mestre curou os enfermos, ressuscitou os mortos e ordenou até que os ventos e as ondas lhe obedecessem. A graça e a verdade são mais poderosas do que qualquer meio ou método. A falta de poder espiritual na limitada demonstração do cristianismo popular não silencia o trabalho dos séculos. É necessária uma consciência espiritual e não corporal. O homem liberto do pecado, da doença e da morte, apresenta a verdadeira semelhança ou ideal espiritual. Você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu entendimento? Este mandamento abrange muito, inclusive a renúncia de todas as sensações, afeições e a adoração meramente materiais. Este é o Eldorado do cristianismo. Envolve a ciência da vida e reconhece apenas o controle divino do espírito, no qual a alma é nossa mestra.